Acho que não poderia ser diferente, a exemplo de outros senadores. Quem tomou conta do palco hoje aqui no Senado e creio que no Congresso, nas duas casas, foi a visita histórica, como foi dita já, do presidente dos Estados Unidos da América ao Brasil, o primeiro negro que assumiu a presidência da maior potência do mundo. Queiramos ou não, os Estados Unidos é a maior potência do mundo e presidida por Barack Obama, um afrodescendente. Senhora presidente, ninguém tem dúvida que literalmente o Brasil parou para acompanhar a visita do presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Em todos os cantos da nossa terra, nos campos, nas vilas, nas cidades, sejam grandes, médias e pequenas, de alguma forma se falava do primeiro presidente negro da América. As pessoas, com certeza, e vi isso por onde andei, procuravam informações, seja pelos canais de televisão, emissora de rádio, jornais, agências de notícia, redes sociais, no sindicato, ouvindo rádio. De uma forma ou de outra, queriam saber o que disse, o que falou, o que pensa Barack Obama. A classe política brasileira convergiu seus olhares para a capital, Brasília, e para o Rio de Janeiro. Talvez tenha sido, para nós, brasileiros, um dos acontecimentos mais importantes da década que está iniciando. A visita do presidente da maior potência do mundo tem, além do seu caráter histórico, uma inspiração simbólica para a nova concepção de país que estamos construindo. O fato é que a nova política externa, iniciada então pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também encaminhada pela presidenta Dilma Rousseff, está num patamar avançadíssimo. Tanto na concretização de relações, como também de abertura de novas parcerias. Se antes tínhamos simplesmente um debate ideológico, hoje estamos além da economia, centrados e com horizonte nas relações humanas e nos direitos do homem. Há de se destacar o Mercosul, sua ampliação, o direito da cidadania, dos trabalhadores, a concretização da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, a questão do meio ambiente, enfim, o debate sobre o continente africano, dos países árabes, que acontece hoje na Líbia, e por que não lembrar aqui da China ou da Índia. A própria forma com que o Brasil encarou a crise mundial financeira, alicerçado numa forte economia interna, com distribuição de renda, o nosso país foi exemplo para os outros. Também algumas transformações que o nosso país está vivendo, como, com certeza, a inclusão social, o aprofundamento da democracia, os investimentos no PAC e na economia, a realização, enfim, do que nós chamamos do dever de casa. Está claro, senhor presidente Ferraço, que a virada necessária nós fizemos nos 8 anos do presidente Lula. E, passo a passo, nós estamos mudando o que outrora nos foi negado. A vinda do presidente Obama é uma demonstração do reconhecimento a esse tempo que eu chamo tempo de semear e tempo de crescimento, que está caracterizando a atuação do Brasil com força no cenário internacional. Não são poucos aqueles que dizem que o Brasil, no máximo em 10 anos, poderá estar E eu gostaria que isso aconteça entre as 5 maiores economias do mundo. Senhor presidente, é fato que estamos corrigindo rumos, aperfeiçoando relações e estabelecendo novos avanços com a presença do governo norte-americano aqui no Brasil, sendo uma prova disso. A pauta foi ampla e variada, com destaques para a assinatura de 10 acordos e memorandos bilaterais. Os acordos prevêem parcerias em diversos setores, comércio exterior, eventos esportivos, energia, educação e tantos outros. O principal acordo assinado de comércio e cooperação econômica visa reforçar e equilibrar as compras e vendas de bens e serviços. Outra parceria se concentra na organização da Copa de 2014 e nas Olimpíadas de 2016. O apoio dos Estados Unidos poderá ser feito na parte de infraestrutura e logística. Acordo prevê a gradual expansão do espaço aéreo entre os dois territórios, com mais voos até 2015. Na área de educação, há um acordo para implementar o intercâmbio de estudantes brasileiros e americanos em universidades, Brasil e Estados Unidos. Na área de energia, a parceria visa o fortalecimento de biocombustíveis para abastecimento, inclusive, das aeronaves. Na área ecológica, foi assinado um acordo para a preservação da biodiversidade entre a CAPES e o Instituto Fundação, Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Senhor presidente, destaco também memorando na área do trabalho, tema que eu trato tanto aqui no Congresso. Programas e política de capacitação de trabalhadores e de criação de oportunidade de trabalho decente, inclusive por meio da promoção de empregos verdes, defesa do meio ambiente e de meios de vida sustentável para chamados grupos vulneráveis. Promoção dos princípios fundamentais e direito no trabalho, incluindo a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito da negociação coletiva, bem como de programas voltados ao combate ao trabalho infantil exploratório, ao trabalho forçado, ao trabalho escravo e à discriminação no local de trabalho, ou seja, uma luta que é de todos nós, que é contra os preconceitos. Buscamos a igualdade de oportunidade e de tratamento no trabalho, incluindo no que tange a gênero, raça e as pessoas com deficiência. Avançamos, com certeza, na segurança e saúde laboral. Proteção social, inclusive programas de transferência condicional de renda, promoção do diálogo social efetivo e relações produtivas de trabalho. Meus amigos e minhas amigas, o fato é que o aperfeiçoamento das relações bilaterais passa pela humanização de fluxo das pessoas. Podemos lembrar aqui, só como exemplo, eu gostaria muito de não ver mais o que acontece hoje na fronteira com o México. É fundamental a celebração de acordos que facilitem o entendimento, que facilite às empresas e aos trabalhadores contribuírem para a Previdência Social com continuidade e sem sobreposição, podendo contar o tempo de contribuição de modo acumulado, pagando onde se trabalha e aproveitando-se em ambos os países. É fundamental a manifestação em prol da ascensão social de todas as pessoas, independente da raça, credo ou condição social. Somos repúblicas multirraciais, grandes democracias, e possuímos históricos similares de escravidão e subjugação de povos indígenas. Meus amigos, eu sou um otimista. Eu entendo que a manifestação do presidente Barack Obama, de enorme simpatia pela reivindicação brasileira de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU é positiva. O presidente Obama foi respeitoso com o México, que também busca uma vaga no Conselho da ONU. Porém, e respeitosamente, eu destaco que a nossa agenda social e econômica nos coloca num patamar de vanguarda no continente americano para estarmos lá na cadeia da ONU. Senhor presidente, quero destacar aqui a atuação da excelentíssima senhora presidente da República do nosso país, Dilma Rousseff, firme, cordial, sem pretensões de holofotes, mas falando com muita coerência, com muita coragem, com muita firmeza em nome do povo brasileiro. Ela representa muito bem o nosso povo e com altivez está comandando junto com a sua equipe no dia a dia e corajosamente um processo de eliminação de todas as desigualdades sociais do nosso país. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de falar rapidamente sobre alguns outros pontos da política de direitos humanos que preocupa todos nós. E não tem como eu não falar, até porque eu presido a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado do nosso país. Quero também, de pronto, deixar claro que não estou querendo que Obama faça em 2, 4, 5 ou 10 anos tudo aquilo que os outros não fizeram durante séculos e séculos e séculos. Eu faço aqui uma lembrança assim, digo eu, que eu já falava isso quando Lula assumiu pela primeira vez a presidência da República. Lembro-me de um termo que usava quando Lula foi eleito presidente do Brasil, eu dizia: não queiram que o Lula faça tudo aquilo que os outros não fizeram em 8 anos, o que os outros não fizeram em 500 anos. Serve para o Lula, serve também para o Obama. É um processo de construção. Lula fez muito, mas todos nós sabemos que temos que fazer muito mais e a Dilma está demonstrando que está fazendo, continuando esse trabalho. Gostaria muito, e quero dizer aqui de forma respeitosa, e vocês perceberam no longo do meu pronunciamento o carinho que eu tenho por Barack Obama. Mas tenho que dizer, gostaria muito que o governo de Barack Obama desse encaminhamento a algumas metas anunciadas durante a campanha eleitoral. Tudo dentro do seu tempo. Alguém já disse, o tempo, e somente o tempo, é o senhor da verdade. Como já disse, sou um otimista. Gostaria, então, de ver a questão de Guantánamo resolvida, como gostaria de ver também o fim do embargo a Cuba. Gostaria de ver a ratificação da Convenção Americana dos Direitos Humanos, gostaria de ver o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, gostaria de ver a Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal assinados. Por que não ver também ratificadas as convenções das Nações Unidas sobre os direitos das crianças e da eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher? Sabemos que na administração de Obama foi ratificada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi um avanço importante. Fez, mas eu entendo que podemos fazer muito mais. Em suma, gostaríamos que a política de direitos humanos anunciada pelo presidente Obama fosse implementada o mais rápido possível. Eu gostaria, claro que não é eu que vou dizer que tem que fazer ou não tem que fazer, mas demonstro aqui da tribuna do Senado aquilo que eu gostaria que acontecesse e vou rezar, vou torcer, vou orar, vou me ajoelhar, se preciso, aqui na tribuna, para que cada vez mais o mundo olhe a questão dos direitos humanos em primeiro lugar.